Muito bom dia, Madu Engenharia aqui, para mais um podcast. Nessa semana abençoada aí que começou os nossos turnos, né? Estamos aí para mais uma semana, minha gente, né? A todos aí, né, nossos clientes e colaboradores, uma ótima semana, ótimas vendas, ótimo crescimento aí, né? Evolução aí nas nossas indústrias e nos nossos pequenos MEIs aí, né? A todos aí, nossos ouvintes, nosso muito obrigado aí aos nossos compartilhamentos, os likes, né? A todos vocês aí que ouvem aí o nosso podcast Madu Engenharia Mecânica, né? Estamos crescendo e evoluindo cada dia mais. Muito obrigado a todos aí. Então hoje, essa semana aqui, segunda-feira, às 10h21 da manhã, né? 26 de outubro, vamos aí, né? Começar aí a nossa evolução, né? O nosso crescimento aí, né? Fazer o nosso autoconhecimento, né? Porque não é só dentro da indústria, né? Nós, engenheiros, nós pesquisamos muito, lemos muitas revistas, né? Eu, principalmente, leio bastante revista online, da parte da usinagem, da parte das indústrias, da parte de equipamentos, ferramentas. Então, a gente tá sempre aí, né? Atrás aí de autoconhecimento e evolução, né? E hoje aí, né, o dólar do jeito que tá oscilando, né? Ele continua oscilando, né? Aí a gente começa a semana aí, né, que o dólar tá a 0,52, o peso tá a 0,86%, né? Base aí de 0,073, o dólar tá 5,6, né? Temos aí novidades aí também no dólar comercial, que tá 0,57%, e o euro, que tá mais ou menos a 0,27%. O dólar comercial tá 5,65, já o euro tá 6,68, né? Aí temos aí as outras moedas, né? O dólar turismo, a libra, o peso argentino, né? Mas, por enquanto aí, um dólar tá valendo 5,66, tá? Nos Estados Unidos aí, um dólar vale 5,66. Estamos aqui, né, com o nosso podcast aqui, né? O oferecimento aí da UOL, tá? UOL Economia. Pra quem quer seguir aí a parte do dólar, do peso, né? Vocês fiquem à vontade, só vocês entrarem aí no UOL, né? O site da UOL, www.uol.com.br. Entra aí no site, vocês vão ver aí como tá a cotação do dólar, a cotação do peso, né? Todas as notícias da economia do dia a dia que passa, tá bom? E essa semana aí, nós temos aí que o resultado da empresa como Petrobras e Vale estão atenções às ações, né? Quem tá aí, né, aproveitando as ações aí, a Petrobras e a Vale já tá, né, no mercado aí, né, diversificando aí os investimentos aí, tá bom? Já o mercado, ele tá piorando um pouquinho a previsão para a inflação e vê o dólar a 5,35 no fim do ano. Gente, a 5,35. Olha onde o dólar tá chegando, né? Temos aí também, né, a parte aí da nossa Bovespa, né, que tá 0,05%, né, e já no Japão, em Nikkei, tá menos 0,09%. Já a França, né, já tá aumentando um pouquinho, menos 1,03%, tá aí, né. As ações em destaque, tá, Petrobras, tá, menos 1,3%, tá saindo a R$20,57. A Vale 3.SA, tá mais ou menos a 0,55% aí, tá na faixa de R$63,45. A Ituba, né, 4.S4, tá saindo menos 1,28%, tá saindo aí na base aí de R$25,44, né? E a BBCD, 4.SA, tá menos 0,44%. R$22,62 aí. Então, para vocês verem aí as negociações para quem tá nas ações aí em destaque, tá bom? para vocês ficarem aí com autoconhecimento aí da nossa economia, tá? Agora vamos aí às nossas revistas online, né? A nossa revista online no mundo da usinagem aí, né? Que tá com tudo aí, né? Para quem quer entrar, fiquem à vontade, tá? A revista online tá em todo o Brasil, todo mundo. Basta você entrar aí, tá? O mundodausinagem.com.br é a melhor revista que tem do mundo da usinagem, tá bom? Nosso oferecimento aí é das ferramentas sólidas rotativas, né? Da Sandvik. Para quem conhece aí a Sandvik, nossas ferramentas de sólidas aí rotativas estão apoiando o nosso canal aqui também, tá? Outro canal que está apoiando a gente aqui também é a nossa Unisanta com os vestibulares abertos. Tá? Os vestibulares abertos aí estão com todos os cursos, né? Em toda engenharia elétrica, mecânica, civil, tá? Corre lá para você dar uma olhadinha lá. Entra no site da Unisanta. A Unisanta, sabendo que a Unisanta ela fica aqui na Baixada Santista, ela se concentra ali no canal 4 em Santos, tá? Entre o canal 4 e 5 em Santos, tá bom? Corre lá, dá uma olhadinha lá, liga para lá ou acesse o site e vamos ter algum conhecimento, vamos estudar, vamos evoluir, né? Evoluindo a gente vai aprendendo e a nossa mente vai, né, crescendo um pouquinho mais, né? A gente abrange aí a nossa mente em 360, né? Então esses são os nossos oferecimentos, tá? A nossa Sandvik, que é o mundo de ferramentas sólidas rotativas, e a nossa grande aí Unisanta, nossa faculdade aqui da nossa grande Baixada Santista. Então, vamos lá as nossas edições aqui, né, do mundo da usinagem. Nossa revista aqui tá com a entrevista aqui, né, de fresamento com longos balanços, né? A própria tecnologia aí também, né? Nós temos aí a nova geração de transmissão ZF, equipa linha Sprinter, né? A nossa Sprinter lança pela Mercedes-Benz. É, maior eficiência, segurança e maior conforto de dirigibilidade são os resultados do novo fornecimento. A fábrica em Sorocaba, São Paulo, traz a nova transmissão e tem diversos novos atributos desenvolvidos especialmente para os novos modelos de vans, furgões e chassi com cabina. Então, para quem gosta aí, né, da nossa Sprinter, linha Sprinter, fiquem à vontade aí para ler um pouquinho mais sobre essa notícia aí da nova geração da transmissão ZF da linha Sprinter. A UFSCar também ela abriu inscrições para Master Business Sustainability. Quer dizer, a sustentabilidade em seus negócios, né? Que muitas empresas estão fazendo, né? Abrindo inscrições aí para engenheiros, técnicos aí, que gostam da parte de sustentabilidade, da parte daí das suas, de como você vai aproveitar a sustentabilidade dos seus equipamentos e suas ferramentas, né? Outra notícia aqui, docentes da UFSCar participam do livro sobre robótica. É, gente, a parte robótica aí crescendo cada dia mais, né, na parte aí da nossa automoção, né? Então, grandes docentes aí acreditando aí na nossa robótica aí, né, trazendo a robótica aqui pro nosso Brasilzão aí afora, né? Projeto que declara São José dos Campos, capital do avião, é aprovado na CCRJR. É, gente, a cidade será oficialmente a capital estadual da indústria aeroespacial, né? O projeto da lei aí 495/2019, de autoria da deputada estadual Letícia Aguiar, que declara a cidade de São José dos Campos capital estadual da indústria, capital do avião, recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Mas aí um projeto aí aprovado, né? Mais campos aí para ser atuados aí na própria engenharia, né? E tecnologia aí avançando. A Winbox Tecnologias tem alto desempenho em vendas de impressoras 3D e aposta em modelos profissionais. Essa impressora a gente usa muito na parte da, dos desenhos de AutoCAD, né? E ela é pioneira em revenda da impressora 3D no país, com crescimento de 60% em Santa Catarina, Camboriú. É isso aí. Vamos ver mais notícias aqui. Muito mais notícias aqui, né? A TVEC recebe aporte de 5 milhões e impulsiona o desenvolvimento da plataforma CEBB4. Rodada de investimentos liderada pelos fundos Gávea Indicador Capital acarretou impulsionamente a CEBB4, plataforma de inteligência artificial da companhia dedicada a empresas de todos os portes. Especialista em aplicação de inteligência artificial para previsão de comportamentos de demanda e reabastecimento de postos de vendas. É, as indústrias e empresas aí crescendo no grande portes aí da CEBB.4. Essas são as notícias aí do mundo da usinagem, tá? Para quem gosta aí de leitura de, né, da revista, é, vocês podem também, né, anunciar ela, vocês fiquem à vontade, tá bom? Entra no site aí, tá? omundodausinagem.com.br, tá bom? Vamos lá para mais notícias aqui? Agora, falando um pouquinho mais agora, né? Da parte aqui que eu tava vendo, né? Essa semana aqui, tava vendo essa semana aqui a parte dos tornos, né? Os tornos, a parte do torno CNC e as suas aplicações. Parte de mecânica industrial, né? E a parte de mecânica industrial, atualmente, né, na parte da mecânica industrial aí, a gente usa bastante, né, para quem quer seguir aí a gente, estamos aí na parte de mecânica industrial, tá? É mecânicaindustrial.com.br, tá bom? Ali você também vai ter podcasts, todas a parte de... indústrias, emoções de metal, né, parte de equipamentos, ferramentas, tá bom? E nessa parte aí, né, das nossas aplicações de máquinas de CNC, tá? Nós temos aí a indústria para remoção de metal, que são as mais usadas, né? A parte de indústria para fabricação de metais. E a parte de turbinas também, né? Que a gente tem bastante, né? A turbina é hidráulica também, que a gente faz bastante. As bombas de fluido, a gente não tá fazendo muito, porque não está saindo muito a bomba de fluido, né? Mas as pastilhas, o motor de combustão, os tornos usados, a gente faz muito aqui na parte da Baixada Santista, né? Não é só a parte de tubulação. Motores também é parte essencial. Ali na Rumos a gente faz muito motor de combustível, a parte de palhas, né, dos tanques, a parte dos fluidos mecânicos, a parte da bomba de fluido, né, e a parte de turbina hidráulica ali também, que a gente faz bastante ali na parte da Rumos, né? A parte do fluido mecânico, gente... O fluido, ele é um fluido que sai da chamada de fluido, né? Elas são substâncias líquidas e gasosas, né? Que a gente encontra aí. Então, essas substâncias líquidas e gasosas é junto com a água e o óleo que sai da parte do torno, tá? E ela é importante aí, né? Na vida cotidiana aí dos tornos, né? Porque sem isso aí não tem como, né? E ela tem aí a sua estabilidade fluida, sabe? O fluido que está em estado de repouso, né? Que é chamado fluido estático, né? Que a gente chama aí do fluido estático. Já a nossa cinemática fluida, né? É o fluido que está no movimento, né? É um fluido móvel. Que ele, a expressão externa dele é cinemática fluida, que a gente chama, né? E a dinâmica dos fluidos são as pressões externas que ele sai, né? Sobre o fluido em movimento. Então, enquanto você está movimentando ali a parte ali, né, do fluido mecânico da peça, ele vai sair ali as expressões externas dele em movimento, né? Aí o povo fala assim: pô, mas por que que você está estudando a parte de mecânica de fluidos, tá? Essa parte aí é estudada em detalhes da engenharia civil, tá? E na parte mecânica nossa aqui, na parte química. Porque envolve a água, o óleo, tá? E a parte mecânica, tá bom? Por isso que a gente acaba aí ouvindo, estudando isso aí, né? Nessa parte aí. As nossas máquinas aí que a gente usa, né? As hidráulicas aí, né? Como a água, o óleo, né? Elas são chamadas de máquinas hidráulicas, né? E a capacidade de levantar cargas pesadas, essas pressões são elevadíssimas, tá? As hidráulicas são usadas mais para várias operações de usinagem ali, né? E a máquina que vai no óleo é usada como fluido. O óleo ele é passado através do motor hidráulico, né? Que transfere grandes quantidades de energias aí. E o fluido de energia entra no pistão e cilindro, onde pode ser usado para levantar cargas pesadas ou aplicar aí grandes forças também, né? Já as centrais térmicas, nas usinas aí térmicas, né, a água ela é utilizada como fluido de trabalho. Depois que ela aquece uma caldeira, né, a água ela é convertida em vapor superaquecido, que passa aí pelas lâminas de turbinas, né, girando elas aí. Já o eixo da turbina, ela gira o gerador, onde a eletricidade ela é produzida, tá bom? As usinas aí, né, térmicas são um dos princípios aí fornecidos energias em várias partes do mundo aí, né? E a água é como fluido, é um componente mais importante aí, né? Já a fresa, que a gente tá usando bastante essa semana, chegou a parte de fresar essa semana, né? Antes de fresar, é claro que eu vou fazer ali o desenho, né? Eu faço a parte do desenho da fresa, né? E do desenho da chapa que eu quero, do desenho da tubulação que eu quero. No próprio AutoCAD, né? Então eu só meço ali os desenhos que eu quero, a parte que eu quero que o operador ele faça pra mim, né? E ele fresa com a peça muito mais fácil e prático, né? Porque ele só olha no desenho e a gente vai seguindo o caminho da peça, né? Já a fresadora aí, ela é uma categorizadora aí como vertical e horizontal, né? E muitas tarefas aí da máquina da fresagem aí, ela pode moldar, perfurar, né? E rotear aí, entre outras, né? Ela é mais usada em moldar metais, né? Outros materiais sólidos também podem ser moldados também, né? Já na fabricação aí, nas máquinas ferramentas, o mais importante é a fresadora basicamente, né? Ela é usada aí na moldagem de materiais sólidos e especificamente metais, tá? A fresadora também, ela é usada com moldagem de superfícies planas e irregulares aí, para quem usa aí muito aí na parte de tarefas, né? Perfuração, roteamento, planejamento, engrenagens de corte, chato e produção de ranhuras, entre outras. Um exemplo, você pode vir fresar. Depois que o soldador aí, ele soldou, sempre tem as rachaduras, né? Os rancos que fica. Então você vem com a fresa pelo lado e vai tirando esse ranco do lado, tá? Tá triste. E aí você fica com ela, né? Fresando ela dos lados, né? E depende aí do tamanho da fresadora, né? Nós temos aí as fresadoras verticais, né? Né, configurando aí a forma de fuso que pode mover em paralelo, né, o seu próprio eixo, tá? Temos também aí a fresadora horizontais, tá? Portadores aí, né, com mandril em toda a mesa. E quando ela é com toda a mesa, meu Deus do céu, é muito grande ela com toda a mesa, gente. Quando a fresa ela é com toda a mesa, dá um trabalho do caramba para ir pro operador. Embora aí, né, tenha as fresadoras disponíveis aí, tá? É, existem muitos mecânicos aí que preferem as automáticas. Eu também prefiro, tá? É, elas são operadas manualmente e as fresadoras automatizadas, mecânicas, as fresadoras de controle aí de número de computador do CN, elas também estão ganhando aí né, os técnicos aí, operadores aí, eles gostam muito aí, na parte aí que eu vejo em todas as indústrias aí, eles mandam aqui pra mim e falam, ah, Kelly, a parte da fresadora aqui, junto com o CN, ela fica muito boa. Realmente, é a parte do CN, porque ela manuseia sozinha, né? É uma tecnologia muito mais avançada, né? E a gente gosta muito disso, né? Bom, vamos aqui aos nossos oferecimentos aí, né? Nossos patrocinadores que estão nos ajudando aí nesse canal maravilhoso a crescer cada dia mais, tá? Agradecendo aí, né, a todos os nossos clientes e colaboradores, tá bom? Agradecendo aí as nossas indústrias, nossas grandes indústrias, nossos MEIs, né, cada dia mais crescendo e evoluindo aí, né? Sabendo que nossas plataformas aí, nas nossas redes sociais, nós estamos aí no Facebook, Madu Engenharia Mecânica, nós estamos no Instagram, Madu Engenharia Mecânica, e nós estamos também no nosso YouTube, Madu Engenharia Mecânica, os nossos podcasts, estamos no Spotify, estamos no Google, tá? Procure a gente aí, ouve a nossa rádio, nos apoie, tá bom? Ouve as nossas playlists, tá certo? Nós só temos a agradecer a todos aí e o nosso crescimento e evolução aí de cada dia que passa, tá bom? Um pouquinho aí do nosso conhecimento, do que tá acontecendo no dia a dia das nossas engenharias, tá bom? Então vamos lá aí, sabendo que o Senai está com inscrições abertas para os vestibulares. Pois é, o Senai aí, né, aberto com suas inscrições aí, para todos os técnicos, né? Técnico em elétrica, técnico em mecânica, técnico em mecatrônica. O vestibular aí vai ser online, tá bom? Vai ser avaliado pelo histórico escolar aí dos alunos. E os técnicos, né? A idade é de 17 anos até os 24 anos, tá certo? Então, esse oferecimento aí é o oferecimento aí do nosso Senai de Cubatão e Senai de Santos. Vamos lá, vamos para mais um tópico aqui. Ô, mãe. Tá em casa, gente. Vocês vão ouvir aí, mãe, cachorro, o caçamba 4, tá? Peço desculpa aí, porque eu faço os podcasts tudo em casa, no meu escritório aqui, e acabo fazendo tudo aqui, né? E então, vem, passa, é cachorro gritando, é o dia a dia aí, amador engenharia aí, tá bom? Um pouquinho pra vocês aí, tá bom? Agora, a nossa bomba de fluido aqui, a gente tem bastante bomba de fluido aqui na Rumos, né? E a nossa bomba de fluido, geralmente é hidráulica, tá? Ela baseia aí no padrão de fluxo e fluido através de bombas e fluidos fornecidos por bombas aí, né? Aí o critério de classificação mais básico para diferenciar aí é a análise aí e para os fins comerciais, né? O deslocamento positivo aí, como o nome sugere, né? Está deslocando aí, né? Algo de forma positiva, ou seja, determinada, né? Qualidade fixa e deslocada, tá? Já as bombas aí de deslocamento positivo alternado, né? A peça aí que forma o volume fechado para o deslocamento do fluido tem um movimento alternativo. E as bombas alternativas são principalmente dos dois tipos baseados na parte alternativa, né? Que segue aí a bomba de pistão e a bomba do diafragma. E cada tipo dessas bombas, né, de movimento alternativo, está disponível aí com recursos diferentes, né? Variantes de bombas alternadas de deslocamento positivo e são descargas únicas. Descarga dupla, duplex e triplex, tá? Já as bombas rotodinâmicas ou turbo, que a gente usa bastante, são semelhantes aí nas construções e turbinas hidráulicas, né, que a gente usa bastante aí, né? Apenas aí o funcionamento é oposto a elas, tá? As bombas turbos têm rodas giratórias com lâminas ou paletas fixadas a um eixo rotativo. O fluxo é contínuo através das bombas, como turbinas, e bombas de turbo também são principalmente de dois tipos com base na direção do fluxo. Bom, chegamos aí, né, no final do nosso podcast, tá? Desde já aí agradecendo a todos os nossos clientes e colaboradores, tá certo? Hoje aí vai ter mais podcasts, tá? Eu vou rodar aí mais 2, 3 podcasts aí, tá bom? A todos aí, como eu disse a vocês, estamos em casa, então vocês estão ouvindo meu cachorro, estão ouvindo o ônibus passando, estão ouvindo mãe passando, o cachorro do lado, né? Porque a criança tem que estar do lado da gente, né? Né, minha filha? Né, minha filha? Peta Cristina? Minha filha tá aqui, tá sossegada aqui. Então a todos aí, muito obrigado, tá? A do Engenharia Mecânica agradece aí a todos os clientes e colaboradores. Nos sigam no Instagram, Madu Engenharia Mecânica. Nos sigam no Facebook, Madu Engenharia Mecânica. Nos sigam aí na parte aí do YouTube, Madu Engenharia Mecânica. Nos sigam aí em todos os nossos podcasts, tá bom? Desde já, Madu Engenharia Mecânica agradece a todos aí, tá? Muito obrigado a todos. Até o próximo podcast. Valeu!